voltando a falar de campeonatos estaduais, vamos falar do Paulistão 2026, que começa neste final de semana. E Lincoln Chaves traz todos os detalhes da competição pra gente. Vamos conferir!
O estadual mais antigo do país começa neste sábado e o duelo que abre a edição 2026 do Campeonato Paulista opõe o Capivariano, atual campeão da Série A2, que é a segunda divisão de São Paulo, e o São Bernardo, que acabou de subir para a Série B do Campeonato Brasileiro no estádio 1º de Maio, que é a casa do clube do ABC. O acesso do Bernou, aliás, é uma característica importante do Paulistão, que é a força dos times de menor investimento. Dos 16 participantes da Série A1, apenas o Capivariano e o Primavera, vice-campeão da Série A2, não disputarão uma divisão nacional este ano. O Primavera, inclusive, é a novidade da temporada. O clube de Indaiatuba, no interior paulista, compete pela primeira vez na elite e tem como técnico o ex-atacante Rafael Marques, que foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo Palmeiras.
Uma coisa a gente tem aqui, que é trabalho, é filosofia. A gente sabe o que a SAF quer, o que o clube quer, aonde estamos chegando, aonde queremos chegar.
O Verdão, ex-clube do Rafael Marques, também estreia no Paulistão neste sábado, às 20h30 da noite, contra a Portuguesa no Canindé. A equipe dirigida por Abel Ferreira, que se reforçou com o volante Marlon Freitas, que veio do Botafogo, quer esquecer as frustrações de 2025, quando acumulou 3 vice-campeonatos, 2 para o Flamengo e 1 para o arquirrival Corinthians, e foi justamente o estadual. O Timão, maior campeão com 31 títulos, vem utilizando os milhões arrecadados em premiações com as conquistas do ano passado, principalmente da Copa do Brasil, para se livrar da punição que o impede de contratar e registrar jogadores. O time comandado por Dorival Júnior encara Ponte Preta neste domingo às 4 da tarde na Neoquímica Arena. E se o alvinegro da capital está atrasado no mercado, o do litoral fez as movimentações de maior peso entre os grandes paulistas. O Santos acertou a renovação de Neymar até o fim da temporada e a contratação por empréstimo do também atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, que dará início à sua terceira passagem pelo Peixe neste sábado, 4 da tarde, diante do Novo Horizontino na Vila Belmiro.
Todo mundo sabe que o Neymar é meu ídolo e também um amigo. O que a gente realmente quer, não só eu como todos os jogadores, é ajudar ele a estar 100%, porque a gente precisa dele na Copa, e também ajudar o Santos a estar no lugar certo, que é sempre brigando por títulos.
O último dos 4 principais clubes paulistas a estrear no estadual vai ser o São Paulo, que joga às 20h30 da noite de domingo com o Mirassol no Maião. O tricolor, por enquanto, acertou com 2 reforços para 2026. O goleiro Carlos Coronel, naturalizado paraguaio e que veio do New York Red Bulls dos Estados Unidos, e o meia Danielzinho, que era o capitão justamente do adversário de estreia no Paulistão.
Você chegar e ter uma oportunidade de vestir uma camisa desse peso aqui é fantástico, é honroso, né? É um privilégio que para poucos. E graças a Deus, assim, tô tendo essa oportunidade e eu me sinto muito satisfeito, muito feliz.
O Paulistão deste ano sofreu uma mudança drástica no regulamento para se adaptar ao novo calendário da CBF, que reduziu a competição de 16 para somente 12 datas. E a Liga dos Campeões, maior torneio de clubes do mundo, serviu de inspiração para remodelar o estadual. Os clubes do Paulistão foram separados em potes conforme o desempenho do ano passado. Além de jogarem contra os times do próprio pote, eles enfrentam mais 5 equipes definidas por sorteio. Pegamos de exemplo o atual campeão. O Corinthians vai ter pela frente os rivais Palmeiras, São Paulo e Santos, do mesmo pote 1. O São Bernardo e o Red Bull Bragantino, do pote 2. A Ponte Preta e o Velo Clube, do pote 3. E o Capivariano, do pote 4. Todos os times farão 8 jogos na primeira fase. Os 8 melhores avançam às quartas de final, que serão disputadas em jogo único, assim como as semifinais. Já a decisão vai ter partidas de ida e volta. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln, trazendo tudo do Campeonato Paulista deste ano. Raquel Mota, os paulistas optaram por um outro formato.
Pois é, por outro formato, né, com menos partidas, mas ainda com aquele maior estadual que a gente tem no país, né? E isso é um ponto também que conta bastante, porque diferente do que acontece no Rio de Janeiro, a gente tem times muito fortes do interior ali de São Paulo que estão sempre muito presentes, né? Que se fazem presentes, principalmente nos campeonatos estaduais. Não que no Rio não aconteça, não é isso, mas a gente vê que tem uma força desses times que aparecem no estadual, no Paulistão, e isso, de certa forma, incomoda com essa redução desse calendário, que eu acho que é muito apropriado. E, de novo, é pela mesma lógica que eu falei do Campeonato Carioca, que senão você tem um campeonato estadual muito longo que se aproxima do brasileiro, e acaba afetando o desempenho dessas equipes, né, que são aquelas, digamos, preferidas, aquelas que são colocadas como as favoritas para poder levar o título.
E final em dois jogos, diferente do Rio de Janeiro.
Exato, que seria em final única, né? Mas aí é esse formato que...
Por outro lado, semifinal um jogo.
Exato, que a gente colocou como dois, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente colocou como dois campeonatos. Eu acho que deveria ser tudo jogo único.
Eu também.
Inclusive, desde a semifinal, né? Eu acho que seria um formato que chama mais o público, você tem mais emoção, mas foi o formato que a Federação Paulista de Futebol decidiu, né?
É, também por conta que em São Paulo é torcida única nos clássicos, né?
Sim, porque tem aquela lógica. Aliás, isso é um ponto também, né? Porque no Rio a gente tem o BEP, né? Que é o Batalhão Especial de Esporte, né? De Policiamento de Esporte. Em São Paulo a gente não tem algo semelhante. Então isso também influencia muito na forma como a polícia se porta diante dos conflitos que podem haver ali do entorno do estádio. Isso é um ponto também a estudar. O que eu acho que é uma grande derrota pro público, né?
É uma derrota pra humanidade, a gente não ter torcida mista, né? Enfim,
né? É muito triste.
Mostra a nossa incapacidade de
viver em sociedade.
De conviver com o diferente, né? Que é próximo, na verdade.
Exato,
né?
De dialogar, estar ali, de você entender que é uma competição. Vai acabar o campo, vai todo mundo voltar pra casa, mas infelizmente não é assim.